Boa noite, Andréia. Primeiro a entrar. Boa noite a todos que estão chegando. Já já vamos começar a entrevista com a Laura de Melo e Souza. Minutinho só, que já começamos essa conversa que vai ser sensacional da 26ª live da Revista de História. Boa noite, Jocelei, Mirtz. Boa noite a todos que estão entrando. Já já nós começamos a conversa. A entrevista com Laura de Melo e Souza. Boa noite, Júlio. Boa noite a todo mundo que está chegando. 26ª e penúltima entrevista desse ano. O ano que vem vai ter mais. Já tem algumas marcadas, inclusive. Boa noite a todos. Boa noite, Patrícia. Boa noite, André. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, Maísa, Gabriela, Lígia. Boa noite a todo mundo que está chegando para essa 26ª entrevista da Revista de História. Boa noite, Laura.
Oi, Julinho.
Tudo bom?
Tá me ouvindo?
Sim. Está tudo direitinho, com imagem, som, tudo certo. Você também está ouvindo bem?
Super.
Então tá bom. Boa noite, Marina. Acabou de chegar uma certa Marina, não sei se você conhece.
Ouvi falar.
Boa noite a todo mundo que está chegando.
Famosa.
Vamos esperar, são 6h02, vamos esperar 3 minutinhos, Laura, o pessoal acabar de entrar.
Vamos. Tem todo
Daí a gente
o tempo.
a conversa. Já temos 74 espectadores.
Opa, que responsa, hein?
Pois é. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Helena. Boa noite a todos que estão chegando para a 26ª entrevista da Revista de História. Um ano muito longo, muito cansativo, mas que teve pelo menos isso de bom. Semanalmente ou quinzenalmente, a gente encontrou aqui para conversar sobre história, para conversar sobre temas da vida, né? Essa vida tão afetada de 2020, e agora a expectativa de um 2021 um pouquinho melhor. Até porque pior é difícil.
Hora difícil, essa é a vantagem, né?
É o consolo mínimo,
Que acontecer
né?
talvez seja para melhor, vamos ver. Se
Olha.
bem que as possibilidades do ruim têm sido insuperáveis, né?
A todo momento se consegue mais longe, né? Boa noite a todos que estão chegando. Somos quase 100 já, 90 pessoas. Daqui a 1 minuto, 6h05, com 5 minutos pontuais de atraso. A gente começa essa conversa com a Laura de Melo e Souza na 26ª entrevista da Revista de História nesse terrível 2020. Boa noite, Laísa. Boa noite, Robson. Boa noite a todos aqueles que sempre frequentam a live e aqueles que vêm de vez em quando. Todos são bem-vindos. Vários ex-alunos com saudades suas, Laura, comentando aqui embaixo, que como é bom reencontrar você, como é bom rever. Bom, 6h05, vamos lá? Eu acho que está
Vamos.
com. Vamos lá? Então tá bom. Hoje, nessa 26ª
Tá
live da.
oscilando um pouco, Júlio.
Tá oscilando um pouquinho. Qualquer coisa, você dá um toque ou eu dou um toque. Agora tá tudo bem? Você tá ouvindo bem?
Tá oscilando muito.
E você consegue me ouvir?
Você está me ouvindo bem?
Tô ouvindo sim. O som tá bom, a imagem também tá boa. Não parece oscilar de fora. Você tá conseguindo ouvir e ver direito?
Eu te vejo perfeito. Agora estou te ouvindo bem também, mas
Tá.
está oscilando um pouquinho.
As
Agora
intercorrências.
parou.
Tá. Então, vamos torcer para continuar assim. Hoje, na 26ª entrevista da Revista de História, temos a incrível, imensa, maravilhosa honra de receber Laura de Melo e Souza. A Laura é graduada em História pela USP, por onde também é mestre, doutora. Você não está ouvindo?
Não, eu vou fechar a porta aqui.
Tá.
Eu não sei se está oscilando por aí ou por aqui.
Não, para nós, para quem está assistindo, parece que está tudo direitinho. O pessoal está comentando aí nas mensagens que está tudo correndo bem.
Então, agora eu acho que era a porta, gozado. Eu fechei a porta e melhorou, parece. Vamos lá.
Tomara. Vamos lá. Então, a Laura é graduada em História pela USP, por onde também é mestre, doutor em História Social e livre docente em História Moderna. Ela é professora titular do Departamento de História da USP e lá deu aula entre 1983 e 2014. Eu confesso que eu tenho a honra de ser da primeira turma da Laura de aluno em 1983. A Laura foi também professora visitante na Universidade do Texas, em Austin, em outras universidades europeias e norte-americanas, e desde 2014 ocupa a cátedra de História do Brasil na Universidade de Paris IV, Sorbonne. A lista de livros, artigos, capítulos de livros publicados pela Laura é imensa e certamente todos que estão aqui já leram vários, dificilmente todos, mas já leram um ou vários dos textos que ela publicou. Os 17 livros incluem trabalhos essenciais, centrais da historiografia brasileira desde a década de 80, e eu vou destacar, cinco deles apenas por gosto pessoal. Que outros poderiam ser citados sem nenhuma hierarquia entre esses livros, que são todos excelentes. Inclusive, não está nesses cinco que eu vou citar, que são os da minha preferência, a organização importantíssima do volume 1 da História da Vida Privada no Brasil, relativo ao período colonial. Entre os 17 livros, Desclassificados do Ouro, a primeira edição de 1983 pela Graal. Em 2017, uma reedição pela Ouro Sobre Azul, O Diabo e a Terra de Santa Cruz, publicado pela Companhia das Letras em 1983, edição mais recente de 2014, Inferno Atlântico, Companhia das Letras 93, O Sol e a Sombra, Companhia das Letras 2006, e Cláudio Manuel da Costa, Letrado Dividido, também pela Companhia das Letras em 2011. Laura, super obrigado por ter topado. Uma felicidade ter você aqui. Eu fiz a maior
Eu que
expectativa, criei a
agradeço.
maior expectativa para sua entrevista, tal, com os nossos espectadores habituais. Muito
Eu
obrigado.
que agradeço. Uma satisfação estar aqui na minha casa de novo.
Para nós também. Há quase 30 anos, essa na verdade é a segunda vez que eu te entrevisto, a primeira foi há quase 30 anos, 20 e tantos anos. E eu fiz uma entrevista com você, juntamente com a Missa Timpanaro, que está nos assistindo, inclusive, para o jornal da escola em que as suas filhas estudavam e onde a Mirtz e eu dávamos aula de história no ensino médio. Nessa entrevista, a Mirtz e eu comentamos o impacto que foi para a nossa geração ler o seu mestrado, Os Classificados do Ouro, Estudo sobre a Pobreza Mineira no século 18, que depois virou o livro homônimo e que gerou também o que eu acho que é a porta de entrada de quase todo mundo que conhece a tua obra, que é o paradidático Opulência e Miséria nas Minas Gerais, né? Nessa entrevista, você contou para a gente que, e até hoje, eu repito isso para alunos, para orientandos, etc., o que significou final dos anos 70, começo dos anos 80, quando você fazia a pesquisa que resultou nos Classificados do Ouro. O que significou ir para os arquivos numa época em que prevaleciam os grandes intérpretes, as grandes interpretações historiográficas, em que a visitação direta às fontes, aos arquivos, era menos frequente do que depois se tornou. Então, queria começar essa conversa voltando lá atrás para o teu mestrado. Como foi buscar os arquivos, lá no começo dos anos 80 e desvelar aspectos até então pouco lembrados, pouco sabidos, né? Mostrar um outro olhar sobre aquelas Minas Gerais da época áurea.
Bom, Julinho, muito obrigada da pergunta que me remete aos desclassificados, que é um livro do qual eu não enjoo. É engraçado, né? É o meu primeiro livro e às vezes eu acho que é o livro que eu mais gosto, que mais me dá a sensação de ter feito o que eu podia na época, né? Então, todos os outros às vezes me dão problemas pessoais, quer dizer, eu não gosto tanto. Os Desclassificados surgiu nessa época, como você disse, e eu era muito jovem, né? Pelo menos para a época. Hoje em dia todo mundo é doutor muito cedo, né? Mas eu era bastante inexperiente, comecei a pesquisa, eu tinha 23 anos, e as pessoas com quem eu falava me diziam que não era possível fazer aquele trabalho porque não havia documentação, né? Que não havia fontes. Minha qualificação foi muito difícil, inclusive o professor Eduardo de Oliveira França, que era um homem brilhantíssimo, mas às vezes bem duro, né? Disse que achava que eu não ia conseguir fazer porque não tinha uma documentação e que eu não tinha objeto, né? Eu acho que e outros historiadores diziam, olha, não é possível fazer esse trabalho que você está querendo fazer. O meu orientador me ajudou, me pôs em contato com professores da história econômica que tinham trabalhado com as devassas, com as visitas pastorais de Minas, que o próprio Eduardo Oliveira França tinha trabalhado, e eu resolvi ir para Mariana, então, né? E fiz a pesquisa, uma boa parte da pesquisa em Mariana, nas visitas pastorais, né? Que era uma fonte que eu era a terceira ou quarta pessoa que tinha assinado o livro de consulentes. Quer dizer, não quer dizer que eu fui a terceira ou quarta pessoa que consultou. Mas antes de mim havia o Francisco Vidal Luna e o Iracy Deonera da Costa, que tinham sido orientandos da professora Alice Canabrava, eu acho, e deram aula até se aposentarem no Instituto, na Escola de Economia, né? No Instituto de Pesquisa, a FEA. E o Caio Bosque. Então, eu já conhecia o Caio do curso de pós-graduação do Francisco Befor, Teoria Política, que nós fizemos juntos, nos conhecemos, ficamos amicíssimos, somos amicíssimos até hoje. Caio me ajudou bastante naquele momento, né? E eu fiz o grosso da pesquisa sobre a questão do modo de vida, nas devassas. Nas visitas pastorais, que eu sempre digo que foi a minha porta de entrada, foi o que eu me tornei historiadora consultando e trabalhando com as devassas, né? E a bibliografia te tratava pouquíssimo, não havia praticamente nada sobre pobreza e desigualdade naquela época. O que havia de melhor, de mais inspirador, era o Caio Prado Júnior, né? Na formação do Brasil Contemporâneo, foi o livro que me inspirou. E havia bastante coisa naquela época na sociologia. Então, eu fiz vários cursos na ciência política e na sociologia. Fiz cursos naquela ocasião. Fui aluna do Lúcio Kovaik, saudoso Lúcio, que recentemente faleceu. Teve uma importância muito grande na minha trajetória. Eu, inclusive, trabalhei na revisão do livro dele, Trabalho e Vadiagem, que foi reeditado agora. E eu me vali, então, bastante da sociologia, né? Questão do homem marginal, e é claro, como toda a minha geração, marcada pelas conferências que o Foucault fez na USP, assisti a essas conferências, li História da Loucura, o Fascínio pela Marginalidade, que pegou toda a minha geração, né, pelo mundo de Woodstock, essas coisas todas. Mas, então, a fonte que me. Eu tinha que procurar a documentação, não tinha conforto. Não é? Porque não existia, tirando a Julita Scarano, que tinha escrito um livro muito bonito, Devoção à Escravidão, que eu gosto bastante, que falava de um pouco de pobreza, Eduardo Frieiro, O Diabo na Livraria do Cônego e outros estudos de história mineira, né? Tinha uma outra coisa, mas não havia uma reflexão. Então, para procurar ser convincente, né, eu tive que cercar de todos os lados. Trabalhei com os registros de prisão e soltura do Arquivo Público Mineiro também, né? minha pesquisa, trabalhei com os documentos interessantes também, perseguição de criminosos, os criminosos da fronteira, as quadrilhas da Mantiqueira, alguma coisa do Arquivo Nacional, mas o grosso da pesquisa foi feita no Arquivo Público Mineiro, né, e no Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, que só funcionava à tarde, e aí começa a parte das aventuras, né. E aí, frequentemente, eu ficava trancada, chegava às 7 horas da manhã, tinha um menino que tinha tido autorização do arcebispo, do Oscar de Oliveira, para abrir para mim e me deixar trancada, desde que eu ficasse trancada lá até abrir o arquivo. Então, eu tinha que levar uma comida qualquer, um iogurte, uma coisa, porque só iam abrir o arquivo a 1 hora para o público, não é? E as viagens para Mariana foram extremamente importantes, porque foi uma viagem no tempo. Eu era uma jovem paulista com família em Minas, no Rio de Janeiro, que circulava nas férias entre o interior de São Paulo, o Rio de Janeiro, onde eu tinha primos, e Minas Gerais, onde tinha a família do meu pai. Mas nunca tinha saído assim de uma zona de conforto, né? E eu pegava o ônibus noturno, né? Porque eu era bolsista da FAPESP, de mestrado, era dura, né? Pegava o ônibus noturno. Descia na rodoviária de Belo Horizonte, já era um pouco diferente da rodoviária de São Paulo, né? E aí pegava o ônibus para Mariana. E aí ele ia parando ao longo de todos aqueles antigos arraiais do ouro, que eu só conhecia de livro, eu não conhecia o interior de Minas Gerais, eu nunca tinha ido a Belo Horizonte, né? As minas que eu conhecia eram o sul de Minas, né? Poços de Caldas, Santa Rita de Cássia. E cheguei a Ouro Preto, de Ouro Preto peguei outro ônibus para Mariana, né? E aí ia entrando gente com galinha, com jacá de fruta, né? E uma população muito pobre, não é? E tudo muito, ainda muito rústico. Era ano de 1977, né? 76, 77. E eu ficava num colégio de freiras, onde eu era a única mulher, porque havia uma empresa de mineração cujos mineiros ficavam hospedados lá. Então eu era muito complicado, porque eu me sentia muito insegura, né? E não conhecia ninguém, absolutamente ninguém, passava o dia inteiro no arquivo. Mas foi cada vez que eu ia, eu voltava, eu ia me aproximando do mundo familiar, né, da grande cidade tudo. E quando eu ia entrando no Brasil profundo, né? Então foi uma grande um grande aprendizado em todos os sentidos. Essa minha experiência no interior de Minas, né? Eu tenho um carinho muito particular por esse período. Não sei se respondi sua dúvida.
Não, claro, é uma coisa que muitas vezes, quando a gente está começando a pesquisa, a gente perde de vista que não é simplesmente um caminho profissional que está em jogo ali. Há um amadurecimento pessoal,
E há uma imersão em outros mundos, né?
isso,
Completamente.
exatamente, é.
E total imersão em outros mundos. E Minas, para mim, ficou sempre isso, né? Esse desafio foi o trabalho mais desanimador da minha vida, porque ninguém. Meu orientador o tempo todo dizia que eu ia conseguir, né? Ele foi incrível o tempo todo. Mas o resto, inclusive pessoas que eu admirava muito, de quem eu era muito próxima, que diziam: não vai dar, não tem assunto, não tem objeto, não tem nada, né? E deu, e eu acho que é um livro muito importante. Para mim, foi muito importante, e hoje eu acho ele terrivelmente atual, sabe? Ele agora foi traduzido para o francês, eu passei o último mês fazendo a revisão. É difícil, né? Muito difícil, porque os tradutores não têm familiaridade nem com a realidade, nem com o vocabulário. Então, eu trabalhei bastante, tive ajuda de colegas e tudo. Mas cada vez que eu termino de ler, eu falo: meu Deus, como mudou pouco, sabe? Como a gente está sempre num. É claro, o historiador não pode dizer isso, mas há um modelo quer dizer, há sempre riqueza sendo gerada e um descaso para com a desigualdade profunda que esse enriquecimento traz. E quem viu isso com grande clareza foi o Caio Prado Júnior, que é um autor hoje muito pouco valorizado. Eu fico
É pouco lido, inclusive.
amargurada com isso, que nós temos uma tendência, que eu acho que é um pouco provinciana, né, de jogar fora a criança junto com a água do banho. Então, ah, não, tal autor eu nem abro, nem dou em curso, né? E eu acho que ele, eu não gosto da análise que ele faz da administração, no Sol e a Sombra, eu acho que eu critico ele bastante, procurei ser o máximo muito respeitosa, mas eu não concordo com ele, mas o que ele diz da sociedade, eu acho que até hoje é muito iluminador, né? E da relação de dependência, como é que ela gera desigualdade, né? Como que o nosso modelo é um modelo produtor inclemente de desigualdade, né?
E prossegue. Depois do mestrado, Laura, veio o doutorado que se chamou Sabbase Kalundus, Feitiçaria, Práticas Mágicas, Religiosidade Popular no Brasil Colonial, que virou o muito conhecido, famosíssimo Diabo na Terra de Santa Cruz, quando publicado em livro. Quer dizer, se desclassificados abriu todo um universo social e um conjunto de relações pôde ser percebida na sua emergência nas minas e na sua na, nas várias formas como se reproduzia ali. O Diabo na Terra de Santa Cruz, ele trouxe um outro olhar, outras perspectivas teóricas, outra abordagem. Você frequentou História das Mentalidades, a dita História das Mentalidades, Imaginário, e sugeriu diálogos com a antropologia, né? Sugeriu diálogos com a antropologia, com vários caminhos historiográficos que, na época, estavam bastante presentes no universo da nossa formação aqui no Brasil. História social inglesa, a chamada microhistória italiana, etc. Né? E, lógico, todo o debate brasileiro sobre condição colonial, sobre os motivos edênicos, né? Tanto na conquista quanto na colonização, etc. Ou seja, de desclassificados para o diabo, você variou o eixo, né? Variou o temário, manteve o vigor da pesquisa, quer dizer, o arquivo continua sendo o ponto de partida, né? As fontes continuam sendo a base do trabalho feito e propôs uma atualização muito profunda da discussão historiográfica brasileira sobre colônia, sobretudo de então. Mas por trás de tudo isso, havia uma reflexão sobre religiosidade. Como que é juntar todos esses elementos? Quer dizer, se eu fui simplificando, eu fui sintetizando tudo aqui, mas você tem ali uma meia dúzia de linhas historiográficas emergentes que você ou já consolidadas que você coloca em diálogo. Você tem um repertório de fontes muito variado, muito diversificado, circula por bases muito diferentes. E propõe várias discussões simultâneas ancoradas na questão da religiosidade. Como é combinar tudo isso? Porque daí você tem um grau de complexidade imensa no diabo, né? Como que foi juntar tudo isso sem enlouquecer?
Foi dificílimo e é o livro do qual eu menos gosto, né? Eu acho que é um livro muito problemático e é um livro um pouco desorganizado. E o tempo era curto. Os livros, quer dizer, a nossa vida profissional, ela não é a única parte da nossa vida, né? Então nós temos ao longo da vida momentos de ups and downs, né? Então foi um momento complicado da minha vida pessoal, tinha filhas pequenas, e depois a minha geração começou a desconstruir, né? Eu fui muito criticada pelos desclassificados porque diziam que adotava um modelo muito rígido, né? Marxista. Nunca fui marxista, mas eu fui muito marcada pelos marxistas heterodoxos, como Thompson, né? Mesmo Hobsbawm, que até hoje é um autor que me encanta, eu gosto demais do Hobsbawm, é uma leitura tranquilizadora do ponto de vista. Está tudo arrumado ali, né? Mas eu fiz pelo menos um curso com o Rui Coelho, que era uma loucura completa, né? Fizemos, o Nicolau também fez, também sofreu o impacto do curso. E aí começamos, e a época era propícia para desconstrução, né? Então eu não queria mais fazer um livro arrumadinho que nem o Desclassificados. E é um livro bastante desarrumado. Inclusive, as pessoas que gostaram do Desclassificados, amigos meus, não gostaram do Diabo porque ele era muito desarrumado, né? E depois também a docência me puxou para outros caminhos. Eu substituí durante 2 anos o meu querido amigo Hilário Franco Júnior como professora de história medieval na faculdade de Moema, que foi uma faculdade pela qual passamos vários de nós, o Augusto Invernet, o
Elias,
Werner Altman,
Nicolau.
o Elias, o Elias não, o Elias foi para a PUC direto, eu acho, mas eu, o Hilário, né, a irmã da Sueli Robles, a Nelly, dava aula lá, a Nelly, e eu substituí ele durante 2 anos de história medieval, e ele foi o Hilário teve uma importância muito grande na minha formação, era colega e muito amigo até hoje, né, está na Europa há muitos anos, a gente se encontra de vez em quando lá, um homem de uma cultura vastíssima e de um conhecimento absolutamente fantástico. E ele, como eu estava substituindo, eu lia muita coisa que ele falava, ah, como que eu dou uma aula desse assunto, né? E eu precisava dar aula, não tinha dinheiro. Ele me orientava e eu li muito o Legoff. Então, a grande influência que eu recebi nessa época foram os ensaios de história medieval do Legoff, a questão dos níveis culturais, para um outro conceito de Idade Média, imaginário medieval. O Nascimento do Purgatório, que eu acho dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. Sou louca por aquele livro. Acho um livro muito pouco valorizado, inclusive. Um livro absolutamente extraordinário, porque o Legoff é um homem de formação marxista, então ele não chega naquela coisa meio fluida demais da história das mentalidades que a gente vê em outros autores, né? E está lá amarrado, como é que surge o purgatório junto com a burguesia, né? E me ajudou muito, e aí eu fui para o Gerbe, né, que eu descobri também, foi o Fernando Novaes que me disse, tem um livro na biblioteca muito interessante, você devia ler. Foi uma revelação, e A Visão do Paraíso, que eu nunca tinha lido. Né? Tinha lido muito o Sérgio Buarque de Holanda, do História Geral das Civilizações, que todos nós líamos, né? E Raízes do Brasil, mas eu nunca tinha lido Visão do Paraíso, e foi uma viagem. Né? Até hoje, eu tenho, acho que, 3 edições, 4 edições diferentes e todas são completamente rabiscadas. É uma vergonha, porque cada vez eu leio uma, depois eu não sei o que eu anotei aonde. E é um livro extraordinário. Quer dizer, foi o livro definitivo para pensar, fazer o contraponto do inferno, né? Da visão infernalizada e as cartas jesuíticas, tudo isso que dá que é um livro dentro do livro, né? Depois, a outra parte foram os processos da Inquisição, que o Fernando que me sugeriu, o tema foi o Fernando Novaes que me deu. Os classificados eu escolhi, mas eu estava muito, era uma época muito difícil da minha vida, eu estava sem bolsa, trabalhando que nem uma louca, com criança pequena, sozinha. E aí ele falou, ai, Laura, eu tinha vontade que uma aluna escrevesse sobre feitiçaria, porque ele dava para a gente ler no curso o livro do Mandru, que ele adorava. É um livro lindo. Não é propriamente sobre a feitiçaria, mas é um livro lindo, mais sobre demonismo, né? Possessão. Aí ele falou, veja bem, você pode fazer uma lista, procurar os autos de fé, ver quem foi queimada por feitiçaria. Aí eu fiquei entusiasmada. E eu era aluna da dona Anita Novinsky, que foi outra professora muito importante na minha vida, porque é uma mulher apaixonadíssima, que está com... Não pode dizer a idade dela, que ela não gosta, mas está com muitos anos e continua. Levou a
Continua
defesa de uma
ativa.
tese o ano passado, que um amigo meu leu na Europa e gostou muito, né? Então, ela é uma mulher incrível, e ela apaixona os alunos, né? A gente era um bando de apaixonados pela dona Anita. Tive sorte de estar em Portugal fazendo pesquisa quando ela estava, então, ela sentou do meu lado várias vezes para me explicar o que era um processo, não sabia nada, né? Nunca fiz curso de paleografia, tive que aprender na marra, dentro do arquivo. E lá no arquivo fiz amizades que se tornaram um grupo de interlocução importante, né? Sobretudo o Luiz Motti, que era mais velho, alguns anos mais velho do que eu, 5 anos, 6 anos, e o Ronaldo Weifes, que eu já conhecia do curso do professor Bartolomé Benassar, que eu acompanhei alguns seminários na USP e que ficamos amicíssimos. Quer dizer, desde então é um dos meus grandes amigos e pesquisando juntos, trocando muito sobre o material da Inquisição, mas eu já a minha porta de entrada, eu já quando eu comecei a trabalhar com material da Inquisição, as devassas foram muito importantes. É material diferente, juízo eclesiástico, não é juízo inquisitorial, com outra sistemática, mas tem uma linguagem muito parecida, né? E aí tem outro núcleo, que é o núcleo da documentação, a leitura dos processos, onde eu não tinha tempo e eu pedi bolsa do CNPq, foi negada. Aí eu fui com uma bolsa portuguesa. Eu não tinha bolsa e fui com uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian, que a Gulbenkian me deu bolsa. fiz uma pesquisa que eu microfilmei a maior parte das coisas, depois fiquei 2 anos lendo no Brasil, porque não tinha como ficar em Portugal, e optei por fazer uma etnografia. Então, eu explorei pouco os processos. Eu descrevo muito, e tem, acho que a melhor coisa ele é um livro que tem ressonância por causa da etnografia. Muitas teses saíram dos casos que eu levantei pela primeira vez, inclusive teses norte-americanas que mal me citam. Isso é uma mágoa que eu tenho de alguns pesquisadores estrangeiros. Mas no Brasil, ao contrário, no Brasil as pessoas sempre fizeram uma referência frequente quando encontraram respaldo no trabalho. Eu sei que ele foi ponto de partida de muitos trabalhos, pelos casos que não eram conhecidos, como dos negros mandingueiros, que deu uma tese muito interessante da Vanicleia, né? Santos, que fez tese com a Marina, e que hoje eu voltei. É um dos assuntos aos quais eu voltei, o das bolsas de mandinga, que eu não tive a menor competência de examinar, mas a etnografia está lá, né? Então, a etnografia é a parte que me dá mais satisfação. E, claro, o professor Bennassar, com o seu livro sobre a Inquisição Espanhola, foi muito importante. O Fernando Novaes, porque eu acho que, na verdade, eu desde então comecei a perseguir o imaginário do sistema colonial, né? É sempre em função da relação no Atlântico Sul e da então Brasil-África, Brasil-Lisboa, África-Lisboa, né? O inferno atlântico é a mesma coisa, o sol e a sombra é a mesma coisa. Quer dizer, são outras dimensões do sistema colonial que eu acho que eu procuro, né? Então, na verdade, sou uma discípula do Fernando numa outra geração e com outras leituras, mas ele me formou, sempre digo isso, quer dizer, eu fui formada intelectualmente, eu era uma menina bastante tola quando entrei na universidade, e ele ensinou a mim, a todo o meu grupo, nós tivemos sorte de fazer seminário com ele o ano inteiro, né? Hilário, Leila Mezan, nós devemos muitíssimo a leitura do Fernando, que era muito eclética, quer dizer, eu fui ler Foucault, o Fernando, Mandru, Duby, tudo isso eu li no seminário do Fernando. E lia também Max Weber, né? História das Doutrinas Econômicas, do Eric Hall, a gente lia tudo. Vitorino Magalhães Godinho, Antônio Cerro, né? Então, foi um seminário absolutamente excepcional que eu fiz com ele. E aí, a grande descoberta em termos historiográficos foi o Sérgio Buarque de Holanda, Divisão do Paraíso, e o Carlo Ginzburg, do Queijo e os Vermes. Foi o livro que me marcou. Depois é que eu fui ler os Benandantes, mas naquele momento foi o Queijo e os Vermes. E desde então, e durante décadas, a minha principal referência intelectual no mundo da historiografia foi o Carlo Ginzburg, né? E também uma boa parte da historiografia italiana, o Piero Camporese, eu usei muito, que é um historiador da literatura, e mais recentemente o Adriano Prosperi, que eu acho um historiador absolutamente extraordinário. Então, acho que aí o Bastide, e é claro, a antropologia que você fez referência, né? O Roger Bastide, As Religiões Africanas no Brasil, que eu considero ainda um grande livro. O Peter Fry, eu fiz leituras que me ajudaram muito, e o Evans Pritchard, sobre os Azande, que foi decisiva a leitura de uma certa antropologia funcionalista, né, clássica, que eu adoro, é a antropologia que eu gosto, é a antropologia britânica, Evans Pritchard, é o Nosos de Copia, né, do Firth, é essa antropologia que eu leio com empolgação, né? Eu acho o Levi-Strauss, por exemplo, sei que vou sair. Todo mundo vai depois dizer que eu sou louca, mas eu acho muito pouco interessante para a história o Levi-Strauss, aquele estruturalismo meio aquela coisa meio atemporal, né? Ele não me ajuda a pensar muito, enquanto que outros antropólogos me ajudam. Aí é uma questão pessoal de empatia também, né? Mas eu adoro antropologia inglesa clássica. Redfield, enfim, tudo isso eu li bastante e foi muito muito importante. Também da antropologia da pobreza ai meu Deus, do Lewis, né? Do Oscar Lewis. Eu li praticamente todos os livros do Oscar Lewis para fazer os classificados. Então já tinha uma pegada da antropologia que era ele fazia uma etnografia da vida das favelas mexicanas, né? Naquela época. E são livros incríveis, Antropologia da Pobreza, Os Filhos de Sanches, A Morte na Família Sanches. Eu fui muito marcada por essa antropologia, né? Mas eu gosto da antropologia descritiva mais. Depois o Goertz, eu li mais tarde, o Goertz é um autor que também me marcou um pouco. Mas o que eu gosto mesmo é da antropologia mais de terreno, né? Mais de campo.
A Marina comentou aí que a Daniela Calainho também estudou as bolsas de Mandinga, né? Sempre nessa linha dos
A
trabalhos das
Daniela
pessoas.
tem uma tese magnífica, é muito bem lembrado, esqueci da Daniela, ela desenvolveu muito os casos que aparecem no meu trabalho e eu hoje aprendo muito com ela, me vali muito dela, inclusive a Daniela achou um patuá dentro do processo. Eu não achei. Ela foi, ela e está lá o patuá, a bolsinha de Mandinga, né?
Sim.
O trabalho da Daniela, claro, tem outros trabalhos, o James Sweet, norte-americano, tem também uma parte do trabalho dele sobre as bolsas de Mandinga, o Didier Laon, que foi orientando acho que Bernard Vincent, fez uma tese que tem aspectos muito interessantes de religiosidade popular, também trabalhou com todo esse material.
A Renata Nascimento, que está nos assistindo, comentou agora há pouco que o livro, o seu livro, que é dela preferido, é Inferno Atlântico. E daí eu já comentei isso com você, eu endosso a afirmação da Renata, eu adoro Inferno Atlântico, e se eu comecei me gabando de ter sido da sua primeira turma de graduação, eu me gabo de novo agora, que eu a última disciplina que eu fiz na vida, no final do doutorado, foi um curso dado por você, pela Janice e pela Mary Del Priore.
Exatamente.
E você estava com as provas do Inferno Atlântico, né? E as suas aulas estavam com as provas ali do lado, e logo depois o livro saiu, e é um livro, bom, trabalho com a América, é o livro, na verdade, em que a América é mais notável, né? Então, eu acho Inferno Atlântico um livro extraordinário, e a gente poderia passar alguns anos aqui conversando sobre Inferno Atlântico, mas há dois ensaios de inferno que eu quero destacar. O primeiro, lógico, puxando um pouco a brasa para quem é de América, é o conjunto América Diabólica. É um ensaio que você citou agora há pouco, Antonello Gerbi, né? É o um ensaio em que o Gerbi é evidente ali, e há também Edmundo Gorman, obviamente Sérgio Buarque, né? Visão de Paraíso, você revisita no Inferno Atlântico depois de ter trabalhado no diabo, tal. Mas no meio de todas essas vozes, a sua voz é muito clara, é muito notável na proposição de uma visão de América, não é? Um lugar da América no mundo, seja naquele universo colonial, um lugar ambíguo, um lugar complexo, seja no mundo de hoje, né? É claro que mudaram 500 mil coisas, tal, mas a cada vez que eu releio, Laura, América, o conjunto, né, América Diabólica, a imagem que me vem à cabeça é também da atualidade daquela invenção, para usar o termo do O'Gorman, daquela invenção de América que você faz ali. A América continua a ser um território do diabo,
É,
como diziam as
eu
visões
me
hedônicas?
pergunto, Júlio. Eu acho que a questão é muito boa e, ao mesmo tempo, é difícil de responder, porque você sabe que eu tive. Eu rejeitei, rejeito muito esse livro, né? Eu não sei porque, a partir de uma certa altura, eu passei a falar: não gosto desse livro. Esse livro. Foi um livro que eu fiz com vagar, eu não tenho nem nem a desculpa de dizer que foi um livro que me pegou de meio numa quebrada, né? Mas ali a grande diferença foi que eu comecei a frequentar colóquios, seminários internacionais, conheci boa parte da minha bibliografia, fiquei próxima, já nos anos 80, fiquei muito amiga de um historiador. Uma figura muito agradável, que é um historiador dinamarquês, um folclorista, na verdade. Tem um livro lindo chamado Advogado das Bruxas, que é o Gustav Henningsen. E ficamos amigos, nos escrevíamos muito. E ele publicou também um ensaio lindíssimo sobre uma espécie de benandante mulheres na Sicília, que chama
Olha.
The Ladies from Outside. As mulheres, ele saiu em espanhol como Las Donas de Fuera. E é um ensaio sobre mulheres do tipo da Epifânia, da Befana italiana, que vêm e que roubam comida, não sei, são os espíritos. E nesses colóquios eu conheci o Ginsburg pessoalmente. Depois nós o trouxemos para o Brasil, a Marlise Meyer e eu. A ideia foi da Marlise, nós fizemos um pedido conjunto pela Unicamp, pela USP, e ele veio, foi também para Belo Horizonte, foi para Mariana. E aí eu li muito os trabalhos, todos os trabalhos dele, né? Mas aí comecei a achar que eu tinha que rever questões da feitiçaria. E conheci, sobretudo, num congresso em Budapeste, um historiador britânico, que depois eu me empenhei para traduzir. A Edu publicou, e demorou 10 anos a tradução do livro dele. É um livro dificílimo, chama Pensando com os Demônios, né? Thinking with the Demon, Pensando com o Demônio, saiu pela EduSP. É um livro de quase, sei lá, 800 páginas, muito difícil. A tradução foi muito difícil, não ficou boa. Conversei muito com ele, em mais de um colóquio, e ele se interessou muito pelo que eu fazia, e ele me disse: mas você devia estudar demonologia, porque você ficou na etnografia da feitiçaria, mas tem o pensamento demonológico, que é o assunto dele, né? Ele trata, ele tem, é o grande, a grande autoridade, deve estar velho agora. Mas está ativo ainda. Era um homem muito, muito interessante. E ele disse... Falei, mas não tem demonologia no mundo português. Ele disse, você que pensa, você que pensa. Eu conheço as cartas jesuíticas. Ele lia um pouquinho de português e ele falou, eu conheço, eu sei que tem. Na Espanha também dizem que não tem, mas tem. Você tem que procurar onde ela aparentemente não está. E aí eu comecei a reler coisas que eu tinha lido, a confrontar com a bibliografia, com as fontes espanholas, né, dos espanhóis sobre a América, e sobretudo a descoberta do Sérgio Kruczynski, que foi um pouco pela mão do Ronaldo, que já tinha lido da Idolatria, que ele escreveu com a Carmen Bernan. Foi publicado naqueles anos A Colonização do Imaginário. Eu comprei e fiquei completamente fascinada com o Kruczynski, como sou até hoje, né? Eu acho que ele é um dos autores mais importantes da historiografia contemporânea na Europa. E aí, com tudo isso, eu fui revendo. Então, a América Diabólica é uma tentativa de ver a questão da demonologia. E vi também uma comunicação incrível nesse colóquio de Budapeste, de um historiador da arte australiano chamado Charles Zika. E ele falou um monte de coisa que eu gostaria de ter dito, e que eu estava pensando, e que ele apresentou de uma maneira super brilhante, que é a importância da descoberta da América para a argumentação a favor da caça às bruxas. Quer dizer, e que reitera a ideia de que a gente não pode pensar só de um lugar, né? Então, por exemplo, Jean Dolery, quando ele fala dos Tupinambá, ele fala, pois é, eles são os coitados, não foram cristianizados, eles comem seus inimigos. Ele percebeu que era uma antropofagia ritual. Mas muito pior do que eles são os protestantes. São os católicos que queimam bruxas e que perseguem os protestantes, porque ele era protestante, né? Depois, a argumentação semelhante no Giovanni Botero, que é o capítulo que eu mais gosto do Inferno Atlântico. Eu acho que é um capítulo realmente muito bem sucedido, e deu muito trabalho, e eu acho que ele é um. Enfim, ele me dá orgulho de ter feito. A demonologia está lá no Botero também, com o mesmo argumento, quer dizer. Ah, os coitados dos índios não tiveram chance de conhecer a palavra de Cristo. Dizer dos protestantes que vendem banha de católico na feira, né? Então, eu comecei a perceber a questão da metáfora, né? De como a América é um permanente repositório de metáforas para a Europa resolver os seus problemas, os seus demônios internos. E isso desde da utopia do Thomas Moros, né? Quando eu comecei a usar a utopia nos meus cursos, e que eu tive que ler no miúdo, né? Toda a primeira parte da utopia é uma reflexão sobre a Inglaterra, né? Quando ele fala que os carneiros devoram os homens e tudo aquilo, quer dizer, o não lugar é para pensar o que que pode ser um lugar, né? Que é a Inglaterra, a Grã-Bretanha, na verdade, né? E aí o Inferno Atlântico foi essa necessidade de revisitar, para repensar essa questão da necessidade que o Ocidente tem de projetar seus demônios para outros lugares para poder tentar resolver os seus demônios internos. Fizeram isso também com os persas, né, com os mogóis, com os africanos. Então é o espelho da Europa, né, América e o espelho da Europa. Essa questão eu acho que é muito candente, né? E hoje ela está presente de uma maneira dolorosa, porque o mundo inteiro está caindo em cima da Europa, não é? Então, eu nunca tive tantos alunos de origem africana quanto eu tenho na Sorbonne. São franceses, vêm da África de língua francesa, né? Eu tive cinco orientandos das Ilhas Comoras. Eu não sabia onde eram as Ilhas Comoras, eu tive que procurar no mapa, né? Uma delas é francesa ainda, que é Mayotte, é uma das províncias francesas do ultramar. Tive que aprender sobre as Índias francesas, perdão, as Ilhas, as Comoras, que são do Oceano Índico, né? Porque eles queriam falar, eles vieram já no protocolo de Bolonha, eles vêm fazer o Master 1 e o Master 2, quer dizer, o mestrado 1 e 2, que completam o quarto e o quinto ano da graduação. Então, são trabalhos bastante simples e com um pouquinho de leitura eu vejo mais a forma e tudo. Mas é o mundo inteiro agora que cai em cima da Europa, que traz seus problemas para cima da Europa e a Europa se debate com os problemas que estão ali batendo na sua porta, não é? Então, eu acho que cada vez mais há essa tendência, e agora tem o meia-culpa, né? Tem o que fizemos na Argélia, estão ali os marroquinos o tempo todo, e os tunisianos, e muitos últimos ataques terroristas na França eram ligados à Tunísia, né? Então, eu acho que a América Diabólica me deu a certeza de que não faz sentido você fazer história nacional mais. Quer dizer, o ponto de partida é a história nacional, mas você não pode ficar na história nacional. E eu aprendi isso com o Fernando. E, na verdade, eu acho que o livro dele, o que tem de mal compreendido é que as pessoas não compreendem o esforço que é feito ali de botar o Brasil na história do Ocidente, né? Como o Eric Williams tinha feito a mesma coisa, muito semelhante, o livro dele é muito marcado pelo capitalismo e escravidão do Eric Williams, né, com as Antilhas e a Inglaterra. Então, e você sumiu, você meu, tudo bem?
Eu?
Você deu
Não,
uma sumida.
tudo? Eu
Tudo bem.
sumi? Não, continuo
Deu
por
uma
aqui.
sumida, a tela ficou preta assim.
Ah, e
Mas
voltou ou não?
voltou
Ah.
perfeitamente. Mas então, o Inferno Atlântico, eu acho que para mim foi isso, foi a aproximação com a América Espanhola. E uma revisitar uma nova visita à feitiçaria pela via da possessão, né, que eu trato mais da possessão ali e da demonologia. E depois tive a aventura, a felicidade de ter algumas teses que trataram desse assunto, a última, a do Felipe Sartim, que foi, acho que, minha última defesa, e que é uma tese magnífica sobre demonologia ibérica, né, e muito muito importante. E eu gosto muito do capítulo que você me disse que você gosta, que é o do Bernardo Guimarães. Eu acho que são os dois capítulos que eu mais gosto lá, são o do Botero e o do Bernardo Guimarães, que na verdade são os dois que analisam texto, que fazem uma análise de texto mais canônica, né?
É, o do Bernardo Guimarães, eu acho que tinha que ser leitura obrigatória. Eu sou muito fã daquele ensaio. Tinha que ser leitura obrigatória porque é análise de texto, mas é uma análise de texto muito circunstanciada, não é? Muito
É uma
trabalhada.
análise de texto feita por historiador, né? Não é
Isso,
feita
exatamente.
por literário, por
É,
um crítico literário.
exatamente. É um ensaio maravilhoso. E, inclusive, vamos aproveitar a live para instigar as pessoas a lerem o ensaio sobre o Bernardo Guimarães, que está lá no Inferno Atlântico, né? Laura, o pessoal comentou. Bom, mas
É, o
já que
Bernardo
falamos
Guimarães é
do.
um autor do final do século XIX.
Olha,
Sumiu?
travou? Não. Ah, mas você está me ouvindo
Tudo
ou não?
bem?
Tudo, tudo?
Sumiu, você sumiu de novo. Tô.
Ah.
Agora está um pouco interrompido. Mas o Bernardo Guimarães, só para quem não conhece, é um poema chamado Orgia de Duendes, que na verdade nunca foi analisado como um sabá, né, como ligado ao imaginário da feitiçaria, e a minha sugestão é justamente que tenha uma relação com o imaginário da feitiçaria.
Revisitá-lo, né? Laura, o tempo está acabando, então eu vou fazer como uma última questão. As pessoas levantaram várias questões aí, mas infelizmente uma live é pouco. A gente precisa marcar mais umas 8 ou 10, mas a última questão tem que ser é mais ou menos óbvia, né? Você circulou por muitos temas, você circulou por muitas referências historiográficas, teóricas, etc. Estabeleceu diálogos, junções, etc. O que responde, inclusive, é uma pergunta. Você respondeu na prática uma pergunta que eu não li para você, mas que foi feita no chat, de se você achava importante que, num curso de graduação, os estudantes fossem apresentados a diferentes perspectivas, etc. A sua fala mostra que isso é essencial, né? Que não há como escapar disso,
Eu
seria
sou
terrível.
completamente eclética.
Claro, é. O que você pesquisa hoje e o que você falaria para jovens pesquisadores? Vários deles estão assistindo essa entrevista.
Bom, eu pesquiso desde 2003 uma coisa infindável, porque é quase que impossível de realizar, lida com três cortes, três monarquias diferentes, arquivos em vários países do mundo, e eu já fiz toda a parte de arquivo, mas tem que sentar para escrever, só escrevi uma pequena parte, porque aí fui para a Europa, e na Europa eu dou muita aula, né? E lá se abriu uma outra exigência, porque eu dou aula de expansão europeia no Oriente, então eu tive que estudar para a Burma, uma bibliografia maravilhosa, e hoje só reforço o que eu sempre achei, quer dizer, o que eu aprendi estudando os portugueses na China, os portugueses no Japão, os holandeses em Java, me reforçou a ideia de que nós não podemos ficar presos a recortes muito particulares. Então, eu fui marcada pela microhistória, a microhistória marcou muito a historiografia brasileira. E eu acho que ela só tem sentido na medida em que você junta os dois fios. Então, o Fernando repetia para a gente todas as aulas, né, que o historiador tem que se ver sempre com o caso específico e com a quer dizer, a conjuntura e a grande e a grande a tempo, o tempo longo, né, e o tempo curto, o tempo todo, né? E eu acho que o trabalho do historiador e da pesquisa, a gente começa sempre circunscrevendo. Então, o trabalho de mestrado é sempre mais circunscrito do que o trabalho de doutorado. Mas o objetivo último do historiador é saber fazer síntese. Eu acho que a gente começa fazendo microhistória e monografias muito recortadas, porque a gente não sabe fazer síntese. E eu sabia perfeitamente que eu não tinha condições de fazer síntese. E nesse sentido, o arquivo é uma espécie de muleta do historiador que está começando. A gente só trabalha em cima de documento, levanta documento, escreve com uma documentação enorme. Mas conforme a gente vai ficando mais velho, vai tendo mais leitura, mais experiência, eu acho que o grande objetivo hoje para mim são as sínteses elegantes. Tudo que eu queria era escrever um livro, que nem o Stuart Schwartz escreveu o livro dele sobre os furacões, que nem o John Eliot escreveu o livro dele sobre o Império Espanhol, ou o livro dele em cima das vidas de Plutarco, Richelieu e Olivares, né? E são historiadores velhos. O que é animador para os jovens é que história é muito divertido, eu acho, e a gente tem assunto para o resto da vida. E os grandes historiadores são os historiadores velhos, apesar de muitas vezes as grandes obras dos historiadores serem obras de juventude, né? Eu cito o caso do Ginsburg, com os Benandante, que eu acho que é o livro mais
Benandante,
brilhante
maravilhoso.
dele. O Zé Antônio Gonçalves de Melo, com o Tempo dos Flamengos, que é inacreditável que ele tenha escrito aquele livro com 25 anos, 26 anos. Gilberto Freire, com Casagrande Senzala, 33 anos, né? E então é um pouco melancólico, porque depois você vai passar o resto da vida escrevendo e talvez não chegue perto do que você fez quando era jovem. Mas, de qualquer maneira, é um métier como do concertista, do pianista, que toca até 90 anos, né, se ele tem saúde. Te deixa que quanto mais velho você fica, mais base você tem para se desprender dos casos miúdos e ensaiar grandes sínteses, né? Então, o que que eu poderia dizer para os jovens é que eu acho que a pesquisa arquivística ela é fundamental para quem tem talento e paciência. Senão, as excelentes teses são feitas com uma documentação manuscrita e mesmo com historiografia, com bibliografia historiográfica, né?
Claro.
E tem gente que não suporta os arquivos, que não suporta a documentação, que não tem jeito para ler. É difícil.
Tá dando.
Porque acho que entrou uma chamada minha aqui que eu recusei.
Ah, tá.
Mas então é isso. É imprescindível pesquisa de arquivo? Depende do tipo de história que o historiador faz. Para o tipo de história que eu queria fazer, era imprescindível, né? E tem outros historiografias, historiadores fazem. O Hobsbawm, por exemplo, A Era das Revoluções, é uma beleza de síntese, né? E é um trabalho todo feito com base em bibliografia, né? Então, e eu acho isso, né, que, e o Brasil tem muito muito assunto para ser trabalhado, porque nós temos uma historiografia universitária muito recente, né? Eu pertenço à segunda geração, eu acho, de historiadores que fizeram curso de pós-graduação, né? Então, é uma historiografia recente, muito pujante, com uma qualidade média muito considerável, né? E com uma boa produção, e um país muito grande. Então, você pode começar fazendo história regional, né? Mas o meu apelo é esse, é que a gente não fique olhando para o nosso umbigo, mesmo porque eu acho que isso, hoje em dia, é um desafio ideológico e político, porque nós estamos num momento de fechamento, de negação da importância do mundo globalizado, das vantagens. Tem muitas desvantagens, mas tem muitas vantagens do mundo globalizado, né? São Paulo, e nós estamos falando, e também não faz sentido a gente achar que a nossa história é única, a nossa história ela tem que ser o tempo todo relacionada à história de outros países, né? Eu dou aula numa universidade estrangeira, na França, e eu começo meu curso com a chegada dos franceses. Depois é que eu vou falar dos índios, porque é a maneira de fisgá-los, de dizer, olha, durante, como disse o Capistrano, durante 50 anos não se sabia se o Brasil seria Maír ou se seria Peró, né? Que eram as duas designações que os Tupinambá davam aos franceses e aos portugueses. E aí eles têm que saber que é isso que os franceses tentaram, que puderam se estabelecer no Brasil, estavam tentando ainda, segundo a tese da Fernanda Bicalho, em 1763, não é? Teve uma expedição que não deu certo, e que era para invadir o Rio de Janeiro, e que, portanto, a história do Brasil faz parte da história francesa, né? Os reis da França, o Nicolau de Villegagnon, eu falo, às vezes, para um pouco de sofismar, eu digo, Rio de Janeiro foi fundado pelos franceses, São Luís do Maranhão foi fundado pelos franceses, não é? Chama São Luís por causa de Luís XIII. Então, é isso. Eles não podem fazer história, eles são muito hexagonais, né? Fazer história da França sem olhar para o resto do mundo. Eles estão lá com a África dentro deles, estão lá com a Ásia dentro deles, cheio de vietnamita que vieram da antiga Indochina, né? E nós a mesma coisa, quer dizer, nós temos 10 países que falam espanhol na nossa fronteira, nós temos que olhar para os países do lado e para a história dos países do lado e saber que a Guiana, que está aqui no norte, nós invadimos a Guiana para dar o troco, né, em 1808, para dar o troco da vinda da família real, Dom João. Nos primeiros atos do Dom João foi invadir a Guiana. Então é impossível você. Eu acho que é impossível e ideologicamente complicado nos dias que correm você achar que a gente pode se fechar na história do nosso país. Eu acho que tem que mostrar cada vez mais que a história ela é condenada, no bom sentido, a estabelecer relações, né? Acho que isso tem sido feito muito bem feito, aliás, pelos africanistas brasileiros, que impuseram o estudo de história da África, né? Mas não podemos deixar de lado o estudo também da história da Europa. A gente tem que conhecer o estudo de história da Europa. Nós falamos português, que é uma língua europeia. Camões é um poeta da nossa literatura. Nós temos o direito de dizer que Camões e que Eça de Queiroz é um dos grandes escritores do século XIX europeu e escreve na nossa língua. Então, faz parte da nossa tradição cultural, né? E é isso. Eu acho que o nacionalismo, o Pode ser um o grande, uma das grandes alavancas para uma crise maior ainda do que a gente conhece no momento, sobretudo na Europa, né? O Mitterrand dizia que o nacionalismo é a guerra. E na Europa eu não tenho a menor dúvida que o nacionalismo é a guerra. O nacionalismo é Madame Le Pen na Europa, né? Então não tem saída. A gente tem que pensar numa escala relacional e comparativa, eu acho.
Laura, que maravilha, que maravilha. Super obrigado. E eu acho que esse desfecho,
Obrigada, Rubens.
ele, lógico, ultrapassa, né, toda a nossa discussão historiográfica, porque ele nos faz pensar no que a gente está vivendo, em tudo de terrível que a gente enfrenta
Exatamente.
e de que é necessário ultrapassar. Agora,
Pensa a frase do Trump, né? Fazer a América grande de novo. Tá na mesma, tá, é nessa tendência, né?
exatamente. Super obrigado.
Tá, obrigada,
Um
Zulina. Adorei
prazer
fazer,
enorme
adorei ver aí tantas pessoas queridas e que foram importantes para mim e de poder colaborar com esse projeto importantíssimo que é o da Revista de História, que você é o executor, né?
ter. Obrigado. Para a revista
Obrigada.
é uma honra. Muito obrigado.
Abraço.
Para todo mundo que assistiu, muito obrigado. Semana que vem temos a Flávia Galitati, não é? Uma entrevista que precisou ser adiada, que era para ser em novembro, e a semana que vem a faremos e encerraremos então esse ciclo de entrevistas esse ano. Mas fevereiro a gente está de volta. Laura, beijo imenso.
Outro, Júlio, obrigada. Tchau.
Tchau, tchau.